Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma das nossas entrevistas aqui ao longo do dia. Agora para falar sobre a previsão do tempo. E você que nos acompanha aqui no site sabe que a previsão do tempo ela é uma entrevista colaborativa. O que, que significa isso? Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou pelo nosso site Notícias Agrícolas, tem um chat aqui do lado do vídeo, onde você pode trazer suas perguntas, suas dúvidas e solicitar ali para a gente dar uma olhada, fazer um recorte para a sua cidade, para a sua região. Então fiquem à vontade para participar dessa entrevista, para mandar suas mensagens aqui no chat e aproveito para já deixar aquele like, né, se inscrever no canal, mandar esse link para os seus vizinhos, para os seus grupos de WhatsApp, para a gente crescer aqui, né, em visualização, em comunidade e trazer informações preciosas para o clima e para os produtores rurais de todo o Brasil. Hoje eu estou aqui com o Celso Oliveira, da Safira Energia. Celso, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Olá a todos.
Bom, Celso, a gente sabe que a gente tem uma zona de convergência aí que está trazendo muita chuva aí para o centro-oeste brasileiro e agora estamos também chuvas sendo levadas aí para o Nordeste. Que destaques você traz para o clima aí para os próximos dias, Celso?
Pois é, Erickson, nós tivemos aí a formação da zona de convergência, né, do Atlântico Sul. Basicamente é uma área de chuva persistente, né, que neste momento está sobre o centro e norte do país, né, e aí é aquela história, né, chove demais em alguns locais, mas começa a faltar em outros, né. Então, somente para dar um resumo, né, antes de mostrarmos aí os mapas, o que a gente percebe é o seguinte: excesso de chuva, principalmente em Mato Grosso. Há uma preocupação nesse momento com relação à colheita, né, e a instalação do safrinha, a colheita do soja, a instalação do safrinha. Essa chuva é benéfica para o Mato Piba, de uma forma geral, que vinha sentindo, sim, os efeitos da estiagem. Porém, por outro lado, já temos já um aumento da estiagem na região sul, né, especialmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, Erickson.
Muito bem, vamos ver nos mapas então como essa zona de convergência ela atua no Brasil.
Isso. Bom, esse primeiro mapa, né, ele representa o acumulado previsto entre os dias 10, né, entre hoje e o dia 15. Então, essas áreas aqui em amarelo, né, representam pelo menos 50 milímetros, mas temos aí alguns pontos, né, onde esse acumulado passa dos 120 milímetros, né? Isso sem contar áreas do interior do Pará com mais de 200 milímetros em apenas 5 dias. E aí percebam exatamente essa questão da gangorra da precipitação, né? Ela está bem para o norte do país, para o centro e norte do país, pega uma grande porção das regiões norte e nordeste, Mato Piba como um todo, Pará, o Mato Grosso, Rondônia, norte de Goiás e norte de Minas Gerais. Dando um zoom, né, nós temos aí, por exemplo, em Mato Grosso, né, valores aí que chegam no Vale do Araguaia, perto aí dos seus 150 milímetros nos próximos 5 dias. Por outro lado, né, já temos aí há 30 dias uma estiagem em algumas áreas da fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, e o acumulado projetado nos próximos 5 dias é praticamente nulo sobre o Rio Grande do Sul, e isolado, né, em Santa Catarina, Paraná, mesmo sul do Mato Grosso do Sul, numa condição de menos chuva. Avançando um pouco mais, né, indo aí para o segundo período, que vai do dia 15 até o dia 20, a gente já percebe algumas mudanças. Bom, primeiro, ainda chove, né, sobre Norte, Nordeste, Mato Grosso, Goiás e Minas, mas, ao mesmo tempo, essa precipitação espalha na direção do centro e sul do país. E aí destaque, principalmente para o estado do Paraná, São Paulo, chamado Vale do Paranapanema, né, do Rio Paranapanema, onde o acumulado projetado nesse período também se aproxima dos 100, eventualmente passa dos 100 milímetros entre o Paraná e São Paulo. O problema, Erickson, é que não temos ainda um retorno da chuva para toda a região sul. Volta a chover sobre a metade norte do estado do Rio Grande do Sul, acumulados modestos, e aí pensando, né, em valores aqui, essas áreas aqui em verde representam aí de 20 até algumas áreas 50 milímetros, o azul escuro representa de 15 a 20, então É uma chuva que traz um certo alívio, mas não é um acumulado alto, e na fronteira oeste os acumulados bem mais baixos, né? Então, o problema, na verdade, é que essa precipitação, embora ela espalhe mais pelo Brasil, há uma tendência de que ela não consiga cobrir todas as áreas produtoras, né? Então, fica aí o aviso, né? Principalmente para a fronteira oeste, onde para o arroz irrigado, a manutenção da radiação elevada, da radiação solar elevada, é uma boa notícia, mas para áreas de grãos não irrigadas realmente preocupa. E aí, finalmente, entre os dias 20 e 24, né, há uma manutenção dessa precipitação entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, porém, novamente, né, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e aí vamos dar um zoom aqui, né, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ainda com pouca precipitação. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente pode afirmar é o seguinte: que no decorrer desta segunda quinzena de janeiro, há sim essa gangorra, vamos dizer assim, né, que hoje está emperrada, né, sobre a metade norte do país, ela passa a pendular, né, ela começa a espalhar mais a precipitação pelo país. Então, isso é uma boa notícia para os dois lados, porque diminui um pouco a quantidade de chuva sobre o Mato Grosso. Então, vamos dar um zoom aqui. Não que haja uma ausência, até não é o caso nessa época do ano, mas já temos aí acumulados, né? O verde aqui representa, lembrando, de 20 a 50 milímetros. Então, de 100, 150 milímetros previstos, você acaba tendo acumulados mais modestos. Claro, uma ou outra área, por exemplo, ao longo da BR-163, ainda tem acumulados acima dos 50 milímetros, mas vale salientar, há uma expectativa da mudança da qualidade da chuva. Hoje nós temos chuvas persistentes, né, invernadas, acumulados altos. Mas para a última semana, principalmente para a última semana de janeiro, começa a funcionar a questão mais do dia típico de verão, né? Sol entre nuvens pela manhã, calor e aí pancadas de chuva no início da tarde. Nessa condição, dá para, vamos dizer assim, roubar a soja, né? Não é o tipo de situação extremamente ideal, né, para colheita da soja e instalação do safrinha, mas você consegue sim realizar aí o seu trabalho por uma, duas, eventualmente por 3 horas por dia, né? E aí vai tocando. E aí, é claro, há uma diminuição também das chuvas sobre o Mato Piba, mas não há um corte. Importante salientar isso, não há uma expectativa de estiagem. E também temos aí o retorno da chuva, embora não pegue, infelizmente não pega toda a região sul, né? O oeste do Rio Grande do Sul ainda é uma área penalizada, mas há expectativa de retorno da chuva para o Paraná, para Santa Catarina, para metade norte do Rio Grande do Sul, ainda nesta segunda quinzena de janeiro. Erickson.
Bom, Celso, só para a gente ter esse panorama, a gente está chegando aí no período da colheita e a gente vai ter então realmente esse cenário muito distinto, né, com o Centro-Oeste tendo essas chuvas persistentes. No entanto, os produtores vão ter esses momentos, essas janelas de colheita. Como é que deve se comportar essa região? Porque a gente tem um pessoal aqui, por exemplo, o Rafael, ele lá de Sorriso, Mato Grosso, ele comentou, ó, só essa noite já choveu 100 milímetros, muita chuva lá acontecendo na região de Sorriso. Então, ou a gente já aproveita esse comentário do Rafael para mostrar, vamos ter essas janelas, essas chuvas mais espalhadas, dando oportunidade de janela de colheita aí, Celso?
Existe essa janela. Eu até vou apresentar um mapa aqui, tá? Que é o CFS, né? Modelo americano, que ele representa bem. Ele aqui nesse caso é uma semana, né? De 10 a 17. E ele representa bem essa questão do excesso de chuva, né? Nessas áreas aqui, até roxo, né? Chega a bater até 120 milímetros mais que o normal para a semana, né? Então, realmente, você já está no mês mais chuvoso do ano e você ainda tem 120, em 7 dias você tem 120 milímetros a mais, né? 150 milímetros a mais que o normal. Enquanto isso, né? Região Sul, né? E São Paulo, Mato Grosso Sul tem uma semana mais seca. Olha o que acontece na semana seguinte. Então, do dia 17 ao dia 24, há uma migração da precipitação, e aí, é claro, vai ter uma oscilação. Por exemplo, eu mostrei a simulação SMWF, né, que mostra que não tem tanta chuva para o oeste do Rio Grande do Sul. Esse aqui, ele já coloca chuva sobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Existe sim essa variação, né? Mas para previsões de curto prazo, melhor até a previsão de 15 dias. É que eu quero avançar um pouco além dos 14 dias. Mas o que a gente percebe é que, embora existam, sim, ainda algumas áreas, não 63, onde há uma expectativa de chuva acima da média, essas anomalias são menores. Então, isso já permite que essa questão do que eu falei, né, de roubar soja. E à medida que avançamos aí do dia 24 ao 31, olha só como a área de chuva inferior ao normal, ela espalha mais na direção do estado do Mato Grosso. Vale salientar, isso aqui, né, essa área aqui em amarelo, marrom, ela não representa ausência total de chuva, né? Só representa o seguinte, que aquela invernada, né, que a gente viu no primeiro mapa, ela deixa de acontecer e as chuvas elas passam a acontecer mais na forma de pancadas. Então, corrobora com aquilo que eu comentei. Não para de chover, mas há sim uma condição melhor no decorrer dessa segunda quinzena, principalmente na última semana de janeiro. E aí, esse mapa ele prossegue, né, até meados aí de fevereiro. Então, a primeira semana de fevereiro, até o dia 7 de fevereiro, há uma expectativa, de novo, né? Não é ausência de chuva, tá? Isso aqui não representa uma estiagem, severa, mas mostra que você ainda tem uma condição mais de pancada. E esse padrão ele vai prosseguindo praticamente aí até perto do dia 20 de fevereiro. Então, eu até estou usando aqui o CFS, embora ele seja meio radical, esse modelo americano aqui, ele seja meio radical em que aspecto? Ele ou coloca muita chuva ou tira completamente essa precipitação, né? Ele tem esse problema, e aí a gente sabe, conhecendo a característica dessa simulação, a gente acaba falando: olha, não é tanto assim, né? Essa chuva não corta por completo. Mas eu acho que ele nos mostra muito bem, Erickson, e o Rafael também, como é que vamos ter o comportamento, essa mudança de padrão, né, agora no final de janeiro e decorrer de fevereiro, não apenas em Mato Grosso, mas em uma boa parte do centro e norte do país, né? Então, isso inclusive vale, né, até para o Matopiba, né? Então, nós temos agora um Laninha, né? Finalmente, até eu mesmo não acreditava, até já tinha jogado a toalha com relação ao Laninha. Mas ele apareceu, tá? Ele vai ter um efeito prolongado? Não, não deve ter um efeito prolongado porque ele é fraco, ele deve perder intensidade. Então, até essa simulação, ela está nos mostrando isso, que embora não seja realmente uma situação de estiagem, por exemplo, no Matopiba, como aconteceu em dezembro, em fevereiro nós teremos uma mudança. Essa chuvarada toda que está acontecendo agora em janeiro já tende a diminuir em fevereiro, tá? Não vem mais invernadas tão persistentes como essa que vai acontecer, que está acontecendo agora sobre o Matopiba, por exemplo. Erickson.
Muito bem. Acho interessante, já que você comentou do Laninha, só mostrar o mapa que confirma a presença
Isso.
do Laninha. E aí acaba explicando também essas condições de chuvas que estão acontecendo nessas
Isso,
regiões.
exatamente, Erickson. Então, esse mapa aqui, ele representa a anomalia de temperatura em todos os oceanos, né? E o Laninha, que ele acabou configurando agora no final de dezembro, início de janeiro, na sua porção equatorial. E temos a atmosfera respondendo como Laninha, né? Essa condição de chuvas, né, sobre a metade norte do Brasil, a estiagem que a gente observa, não só no Rio Grande do Sul, né? A Argentina também está passando já por estiagem. Isso já mostra uma influência. Mas lembrem o que eu mostrei, por exemplo, em fevereiro, né? Então, esse resfriamento, ele não é intenso, duradouro, o suficiente para manter essa ausência de chuva entre a Argentina e a região sul do Brasil, assim como o excesso de chuva no Matopiba. Isso vai acabar invertendo em alguns momentos. Então, deixa eu até aproveitar, voltar nesse mapa, mas mostrar o mês, né? Ao invés de mostrar por semana, mostrar o que está sendo previsto para fevereiro. Então, olha só como em fevereiro muda a posição da precipitação, né? Aqueles mapas que estavam mostrando chuva forte sobre o Matopiba agora indicam chuvas inferiores à média. Repito, não é ausência de chuva, até porque essa precipitação aqui que ele coloca muito no oceano, né, aqui na costa norte do Brasil, na verdade, ela vai se aproximar um pouquinho mais do litoral do Nordeste, e isso vai permitir a entrada de umidade, tá? Então, não há uma ausência total de chuva no Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, não deve ser o caso, tá? Mas sim, volta uma condição de pancada. E a mesma coisa vale para o Mato Grosso. Por outro lado, né, a Argentina, a região sul, e aí fica uma questão de posicionamento, se pega mais a fronteira oeste do Rio Grande do Sul ou não, mas eu gostaria, na verdade, de chamar atenção para o cenário em si. O cenário já mostra uma maior umidade, né, entre a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai. Então, eventualmente, especulações em torno de diminuição de safra, né, tanto no Rio Grande do Sul como na Argentina, né, é importante só perceber o seguinte: essa especulação, ela tem uma certa data para terminar, tá? Ainda no final de janeiro volta a chover, né, entre a região sul e a Argentina, e isso deve estancar as perdas. Não que já existem, claro, perdas, mas não há uma expectativa de uma quebra, no, e normalmente não acontece isso no primeiro ano de Laninha, né, de uma quebra muito significativa de safra, porque a atmosfera ainda, entre aspas, está se adaptando, né, a esse resfriamento. Costuma sim trazer mais problemas o Laninha para o segundo, para o terceiro ano. Aí realmente as quebras de safra são bem significativas. Então, somente esse ponto. Atenção, porque há essa expectativa da mudança da gangorra, da volta da chuva para a Argentina e parte da região sul, não apenas em janeiro, mas em parte de fevereiro também, Erickson.
Excelente notícia, porque a gente tem um programa aqui que é o Realidades da Safra, do Guilherme Dorigati, né? Ele que comanda as entrevistas, e as preocupações estão muito concentradas aqui em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, por causa exatamente desses dias, próximos dias que a gente deve ter aí de período de estiagem, mas essa informação de que a umidade deve retornar, é muito bem-vinda aí por causa dessas preocupações. Muito bem, a gente tem uma participação importante aqui pro pessoal do Tocantins, pedindo aí um recorte específico para o Tocantins, reforçando aí como que devem ser essas condições para o Nordeste, Celso. Como que a gente pode
Isso,
trazer?
eu vou aproveitar até o próprio mapa do CFS, né, do Tropical Tribbets, e mostrar o seguinte: primeiro, o excesso de chuva. Essa semana não muda muito o cenário, ainda é expectativa de excesso de chuva. Essa semana, que eu digo, né, de hoje até o dia 17, porém muda, né, porém muda. Do dia 17 ao 24, principalmente a porção sul e leste, né, mais próxima da divisa com a Bahia, essa chuva diminui. Saliento, não é ausência de precipitação, mas a chuva ela passa a acontecer na forma de pancada. Porém, no extremo norte, né, no chamado Bico do Papagaio, ainda há, justamente por conta dessa umidade, né, que vem pela costa, ainda há previsão de chuva acima da média. E aí vem o ponto, né, até pegar aqui de mais semanas, né? A tendência posteriormente é que essas precipitações elas fiquem, né, abaixo da média por um período um pouco mais prolongado. Mas, repito, mais chuva na forma de pancada. De qualquer forma, a questão é a seguinte: para atividades de campo, as condições para fevereiro são melhores, porque você acaba tendo a ocorrência de chuvas, mas são chuvas na forma de pancadas, a umidade do solo não cai de forma muito drástica, e ao mesmo tempo você acaba tendo períodos secos, principalmente durante as manhãs, que permitem aí as atividades de manutenção, eventualmente já colheita, plantio de culturas. Então, as condições para o Tocantins e Mato Piba, elas acabam permitindo essa retomada das atividades de campo ainda no final de janeiro, mas principalmente no decorrer de fevereiro. Erickson.
Muito bem, obrigado pessoal do Tocantins trazendo essas explicações aí. O pessoal sempre pede, tanto o pessoal do Norte quanto do Nordeste sempre pede muitas explicações aqui para essas regiões do país. Outra região que o pessoal está perguntando bastante é essa região mais de São Paulo. Deixa eu. Cândido Mota, São Paulo, está presente aqui com o Rogério. Tinha mais alguém de São Paulo aqui, eu acabei me perdendo, mas enfim, para São Paulo, como é que deve ficar os próximos dias?
Então, aí nesse caso, eu até prefiro pegar o mapa mesmo para mostrar essa questão do retorno da chuva para São Paulo, né? Então, nesses próximos 5 dias, né, do dia 10 ao dia 15, deixa eu até dar um zoom aqui, né? O acumulado projetado para o estado de São Paulo de uma forma é baixa, de uma forma geral é baixa, né? Apenas no Noroeste Paulista temos ainda acumulados, mas é pancada, não é uma previsão generalizada, Noroeste, Oeste Paulista, de mais de 50 milímetros, né? Cândido Mota, mais na divisa com o Paraná, não, né? Esses acumulados eles são bem mais modestos, temperaturas altas. Porém, é aquilo que a gente falou, a gangorra, ela começa a oscilar mais. E aí que vem a questão justamente de Cândido Mota, que deve ser uma das áreas mais atingidas aí pela precipitação, né? Lembrando aí, nesse segundo tom aí de laranja, a gente já estaria perto dos 100 milímetros, eventualmente 120 milímetros, então há uma expectativa de chuvas bem mais fortes entre os dias 15 e 20 de janeiro, e essa chuva, na verdade, ela alcança todo o estado de São Paulo. Um pouco menor na Mogiano, né, na área de café, aí os acumulados abaixo dos 50 milímetros, mas suficientes para aumento da umidade do solo. O fato é que nesse período eu chamaria a atenção o seguinte: as atividades de campo no estado de São Paulo, e até mesmo não só no estado de São Paulo, mas Paraná, Mato Grosso do Sul, essas atividades elas devem avançar de forma mais lenta, né, justamente por conta do aumento da precipitação. Por outro lado, quem está passando já por estiagem, né, entre Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, volta a ter precipitações mais intensas, mas o fato é que a chuva ela retorna com força aí, entre os dias 15 e 20 e prossegue, né, entre 20 e 24 de janeiro. Então, não é a mesma quantidade de chuva, né, aí já predominam valores entre 20 e 50 milímetros, o Paraná ainda com acumulados mais elevados, mas especificamente no estado de São Paulo, entre 20 e 50 milímetros, mas de qualquer forma é uma situação diferente da atual, Erickson. Ou seja, estamos numa situação mais seca agora, temperaturas mais elevadas, e já agora, em meados da semana que vem, essa precipitação volta com força aí para todo o estado de São Paulo, Erickson.
Muito bem. Para a gente finalizar, a gente tem uma pergunta do Edevaldo. Ela é uma pergunta bem ampla, mas a gente vai reduzir para a realidade que a gente vê agora, né? Nesse finalzinho aí, aliás, nesse início de colheita, né? Esse início de ano. Ele pergunta o seguinte: o clima vai se normalizar depois de tantos anos com problemas climáticos? Teremos chuvas mais escalonadas, mais normalizadas, já que com as duas safras, com condições climáticas ajudando, né, essas duas safras que a gente vai ter ao longo desse ano, olhando nesse momento agora, aparentemente a gente tem uma certa normalização, né, Celso? Um clima ajudando bem essas safras, né?
Assim, tem dois pontos aí. Primeiro, pensando nessa safra, uma questão que eu acho que a gente ainda vai ter que monitorar é o mês de abril. Tá? Algumas simulações mostram um mês de abril já mais seco no Brasil. Lembrando que no ano passado também tivemos aí um outono que não foi dos mais chuvosos, e isso trouxe impacto no, no, na segunda safra de milho. Então, eu acho que ainda é importante monitorarmos isso, a questão do outono, da chuva. Por enquanto, tá ok, concordo. Tá. As chuvas foram boas durante a primavera em boa parte do país, estão sendo boas agora nesse verão, inclusive melhorando o Mato Piba, que era uma área que eu tinha maior preocupação. Porém, ainda temos que olhar aí para o outono. O outro ponto aí é a pergunta de nem de 1 milhão de dólares, mas é de 1 bilhão. Porque é interessante, é uma pergunta nossa aqui também na Safira, porque, enfim, a gente também depende muito dessa questão de chuva, mas pensando em reservatório, né, para energia elétrica. Nós tivemos aí na década passada, né, entre 2010 e 2020, mais ou menos, um período seco, né? Então, a própria agricultura também sentiu isso. Racionamento de água, de energia, enfim, tudo isso. Agora, já de uns 2, 3 anos para cá, vem chovendo de forma mais frequente, a ponto, inclusive, de encher melhor os reservatórios. E a gente sabe que isso é cíclico. Por exemplo, nós tivemos uma seca persistente no Brasil entre os anos de 1947 e 1976. E aí voltamos, depois tivemos um período de vacas gordas e agora período novamente de vacas magras. A questão é a seguinte, que esses últimos 2, 3 anos eles foram melhores de chuva, mas ainda não é possível afirmar, Edson, que a partir de agora voltamos aos períodos de vacas gordas. Seria ótimo se a gente pudesse falar isso, mas falta justamente um universo de dados maior, porque a gente está lidando com ondas que acontecem mais ou menos a cada 15, 20, algumas vezes 30 anos, né? Períodos de vacas gordas, magras, que duram aí mais ou menos esse período, e aí pelo menos uma década. Então, infelizmente, falta ainda argumentos, né, e principalmente dados para a gente poder falar que finalmente sim, chegamos a um novo período de chuvas mais frequentes. Mas realmente, os últimos 2, 3 anos eles têm sido mais promissores, né, não só para a agricultura, mas também para a questão de acumulado em reservatório. Têm sido melhores, realmente.
Sim, muito importante a gente ter essa noção de que o clima ele tem ciclos, né? Ciclos naturais, e a gente tem que estar sempre atento de como esses ciclos vão se comportar para ter aí, né, umas boas safras e boas rentabilidades aí com os produtores rurais. Muito bem, Celso, obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Eu fico à disposição. Um abraço a todos.
E você que nos acompanhou aqui na entrevista, lembra, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Tem muita pergunta aqui no chat que a gente acaba não tendo tempo hábil para responder, mas semana que vem tem mais acompanhamento climático. A gente tenta sempre responder quem colabora aqui com a gente no chat, traz as suas perguntas. Então, segunda-feira, conto com a participação de vocês mais uma vez. E trazendo sempre aí a participação no chat. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.